Bom dia, irmãos. É muito bom estar na casa de Deus, compartilhar a nossa fé, louvar ao nosso Deus, declarar através de canções, através das leituras da palavra de Deus, através das orações, o quanto nós o amamos. É bom ouvir irmãos da mesma fé cantando, louvando e adorando a Deus juntos. Ao longo da vida, a gente vai conhecendo a Deus de forma progressiva. Todas as noites eu sento na cama com a minha filha para poder ler a Bíblia e passar para ela aquilo que eu conheço do nosso Deus, para que ela também a cada dia conheça o nosso Deus um pouco mais. Ah, eu não esgotei todo o meu conhecimento de Deus, eu sei que você também não. Eu sei que ela está no início da caminhada da fé, mas conhecer a Deus é um processo. Vai acontecendo aos poucos em nossa vida. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria amigos que o conhecem, que desfruta de uma amizade íntima, verdadeira, profunda, sem barreira, sem fronteira, sem limite. Mas então veio algo chamado pecado que causou a separação. E agora os seres humanos precisam conhecer a Deus. À medida que Ele se dá a conhecer e que Ele se faz conhecido, Ele vai se revelando na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de forma progressiva. Ele vai se fazendo conhecido, se dando conhecido à humanidade aos poucos, não na totalidade, aos poucos. E nos 10 mandamentos, Deus se revela de forma extraordinária. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, onde Deus começa com grandes revelações no mandamento que Ele mesmo dá a Moisés. É Deus falando diretamente com Moisés, dando a ele leis que revelam quem Ele é, como eu devo proceder na minha relação com Deus e como devemos proceder na relação uns com os outros. Êxodo capítulo 20, verso de 1 a 7. Ah, temos estudado os 10 mandamentos e hoje vamos estudar o 3º mandamento. A palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, foram todas, não algumas, todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e pedimos a ti que o mesmo Espírito Santo que inspirou a tua palavra possa abrir o nosso entendimento para entendermos o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nos 10 mandamentos temos leis importantíssimas dadas pelo nosso Deus. Nós podemos dividir didaticamente os 10 mandamentos em duas partes. A primeira parte como os mandamentos verticais que se relacionam ou que apontam como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E os horizontais que vão revelar, vão falar como deve ser a nossa relação uns com os outros. Deus se importa com a nossa relação com Ele, mas também com a nossa relação uns com os outros. E como Ele se revela através dessas relações. Contudo, Deus vai trabalhando de forma linda e maravilhosa, dizendo quem Ele é nos 10 mandamentos. Os 2 primeiros de forma espetacular, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, não adorarás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, porque se você fizer isso, você vai, mesmo que seja dedicado, essa escultura seja dedicada a mim, você vai me diminuir a alguma coisa, eu não posso ser diminuído. E então ele faz uma quebra dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tome o meu nome em vão. Esse é o mandamento que vamos estudar nessa manhã. Há uma dificuldade nesse mandamento, porque todo mundo já ouviu de tudo sobre esse mandamento. Eu lembro que desde pequeno e ainda hoje, eu vejo professores e pais falarem para os seus filhos inúmeras coisas sobre esse mandamento. Como, por exemplo, não fale o nome de Deus de qualquer jeito. Não coloque o nome de Deus em qualquer frase. Não faça isso. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E já vi também professor de escola dominical usando isso para poder ensinar as crianças o que é tomar o nome de Deus em vão. Existe um problema muito grave nisso, porque quando ensinamos algo a alguém, até que ela descubra se aquilo realmente é verdade ou não, ela pode demorar a vida toda, ou talvez durante toda a sua vida, ela não descubra qual é a verdade sobre esse assunto. Por isso, eu quero pensar nessa manhã duas coisas nesse pequeno versículo, versículo 7. Primeiro, o que significa tomar o nome de Deus em vão? E segundo, o que ele quer dizer com não terá por inocente? Porque eu sei que quando a gente lê o versículo todo, você já fica pensando assim: peraí, o que é esse negócio aqui de não terá por inocente? Às vezes isso chama mais atenção do que não tomar o nome de Deus em vão, já que todo mundo sabe várias coisas sobre tomar o nome de Deus em vão. Essa muitas vezes não é a nossa preocupação. O que significa tomar o nome de Deus em vão? Existe uma tradição judaica, desde o segundo templo, que vai de Neemias até o ano 70 depois de Cristo, uma tradição que proíbe dizer o nome de Deus. Então, quando o líder religioso ia ler a palavra de Deus, como por exemplo o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, ele não dizia ali o nome de Deus, ele não dizia Yahvé, Javé, ele não dizia isso, ele dizia Adonai, que significa meu Senhor. Então, na tradição judaica, quando ia ser lida a palavra de Deus, ele não lia o nome que estava escrito ali no rolo ou no pergaminho, no livro, ele não lia, ele dizia Adonai. Ele fazia isso porque entendia que dizer o nome de Deus era algo proibido, que não deveria, o nome de Deus não devia ser dito em hipótese alguma. Há alguns mais radicais que não diziam nem Adonai, diziam Hashem, que significa o nome, ou seja, os céus proclamam a glória, o nome. Você já sabe de quem? Eu não vou dizer o nome, nem Adonai, nem nada, só falava Hashem, o nome. Eles levavam a pronúncia do nome de Deus muito a sério, por entender que Poxa, eu posso estar pecando se eu não estiver com o meu pensamento totalmente voltado para Deus, se eu estiver com o meu coração impuro, eu não posso dizer o nome de Deus. O nome de Deus é um nome para não ser dito. Uma tradução dos judeus mais conservadores, chamada Tanakh, vai traduzir essa primeira parte do versículo 7 de outra forma, que não quer dizer que a nossa tradução está errada, mas vai trazer um entendimento mais claro sobre o que é tomar o nome de Deus em vão. Ela vai dizer assim: não farás falso juramento no nome do Senhor. Uma tradução judaica que vai traduzir de outra forma essa primeira parte. Mas o que realmente significa tomar o nome de Deus em vão? Será que é falar: ai meu Deus do céu? Se for, já estou pecando aqui agora, hein? Nosso Deus. Será que essas não são formas, talvez, de oração e de expressarmos o nosso sentimento naquele momento, e às vezes estamos reprimindo determinadas pessoas por usarem o nome de Deus em momentos tão de tanta aflição ou de raiva? Será que essas não são formas, talvez, que permitidas para usar o nome de Deus? Eu quero dar alguns exemplos que vão esclarecer para nós o que é essa palavra, o significado dessa palavra, tomar o nome de Deus. Em Êxodo capítulo 28, e aí eu não passei para o Lucas, então você não terá como legenda. Êxodo capítulo 28, verso 12. Se você tiver com a sua Bíblia, se você quiser abrir a Bíblia, essa é a primeira vez que a expressão tomar o nome de alguém aparece para esclarecer o significado. Olha o que diz: e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os nomes sobre os ombros, e os seus nomes sobre os ombros para memória diante do Senhor. Diante do Senhor, tomarás o nome, levarás o nome, é a mesma expressão usada em nosso texto, tomarás o nome. Tanto no verso 12 como no verso 29, temos o exemplo de como uma pessoa tomava o nome de alguém. Veja o versículo 29: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Ou seja, era uma forma de colocar o nome de alguém, levar o nome de alguém, colocar o nome dele sobre si. Ou seja, tomar o nome não tem relação com pronunciar, mas com levar sobre si o nome de alguém. A gente já vai tendo de forma um pouco mais clara o que é tomar o nome de Deus. Ou seja, inicialmente não tem uma relação com pronunciar, mas com tomar sobre si, levar sobre si o nome de alguém. O segundo exemplo está também em Êxodo 28, verso 36. Farás também, olha o que diz: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor, atalaás como um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Ou seja, ele levava na testa o nome do Senhor, para que a iniquidade do povo fosse perdoada. Aquela pequena paleta tem como finalidade mostrar que Arão carregava ou tomava o nome do Senhor. Tomava o nome do Senhor. Versículo 38, para que levasse a iniquidade concernente às coisas santas. O que significa isso? Purificação através do contato. À medida que o sacerdote, à medida que Arão ia tendo contato com o povo ia sendo purificado porque ele tinha tomado o nome de Deus, ele estava carregando o nome de Deus. Um terceiro exemplo está no texto que lemos na abertura, a oração sacerdotal, a quando Deus coloca sobre o seu povo o seu nome. Olha o que diz o texto: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor de ti levante o rosto, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Quando ele abençoava o povo, ele colocava o nome de Deus sobre os filhos de Israel. Todas as vezes que um dos pastores levanta a mão e abençoa a igreja, ele está colocando o nome de Deus sobre a sua vida, e você está tomando o nome de Deus, e você está levando o nome de Deus por onde você passa. Está ficando mais claro? Nós tomamos, aí você vai falar assim: ah, mas eu saio mais cedo, então eu nunca tomei o nome de Deus, esse risco eu não vou correr. Mas irmãos, como que é mesmo a bênção? Deixa eu lembrar aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até aquele que está dormindo, que podia estar aqui e não veio, que nem está assistindo pela internet. A bênção de Deus está repousando sobre todos os filhos de Deus, não importa se você ouviu, não importa se você estava presente, a bênção, Deus vai até você para te abençoar, e o nome dele está sobre você. Pesado, hein? Pesado. Esta é a razão, porque somos chamados de povo de Deus. Porque levamos o nome dele. Levamos o nome dele. O sentido, então, de tomar o nome de Deus em vão, não tem qualquer relação com pronunciar o nome de Deus. Eu conheci um presbítero que ele falava muito Ave Maria, toda hora ele falava Ave Maria. Numa reunião do conselho, ele falou, eu perdi a conta, eu nem contei, Ave Maria toda hora. Aí eu perguntei para ele, falei: meu irmão, por que você fala tanto Ave Maria? Assim, eu fiquei impressionado, achei diferente, achei muito diferente. Ele falou assim: não, porque eu não vou tomar o nome de Deus em vão, vou falar o nome de Deus toda hora. Eu falei assim: eu não vou discutir com o presbítero, ele tem 3 vezes mais a minha idade, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas não precisa, pode falar: meu Deus, está passando aquela aflição, meu Deus, quantas vezes o salmista disse: ó Deus, meu Deus, por que o Senhor se esconde de mim? Meus irmãos, não é pecado, fale o nome de Deus, deixe o seu filho ouvir o nome de Deus na sua boca, isso não é pecado. Agora você já sabe o que é tomar o nome de Deus. Então não é tomar no contexto errado, mas faltou o que é tomar o nome de Deus em vão. Então já sei o que é tomar o nome de Deus. Tomar o nome de Deus é levar o nome de Deus. Mas o que é levar o nome de Deus em vão? Porque se é fazer coisa errada, então por que tem os outros mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Qual que é a diferença de levar o nome de Deus em vão na minha vida dos outros, dos demais mandamentos? Fica mais fácil quando entendemos o propósito de levar o nome de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, versos 6 a 7 vai dizer assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Tomar o nome de Deus em vão significa não levar a sério os votos feitos a Deus para que o nome dele seja conhecido. No versículo 4 vai dizer: guardai e cumprir os mandamentos de Deus, para que quando eu, no ato de guardar o mandamento e cumprir os mandamentos de Deus, os votos que fiz a Deus, as nações conheçam quem ele é, por aquilo que eu vivo, através daquilo que eu guardei e daquilo que eu cumpri. Tem relação não com todas as áreas da minha vida, mas com os votos que eu fiz a Deus. E aí você vai dizer: ah, eu não fiz quase nenhum voto. Meu irmão, vou te lembrar de alguns aqui, que muitos de nós fizemos. Quando você se torna membro da igreja, lembra quais são os votos que você fez? Eu lembro. Eu disse que seria fiel nos dízimos para o sustento da igreja. Eu disse que seria fiel frequentando a igreja e ajudando no trabalho, me envolvendo no trabalho. Ah, mas a pandemia dificultou tudo, né? A pandemia agravou uma coisa que para mim já era grave. Nós temos uma tendência muito boa de nos tornarmos consumidores da fé e de achar que isso está perfeito. Porque, por exemplo, em vez de você me ouvir hoje, você podia estar ouvindo, meu Deus, você podia estar ouvindo o Hernandes na internet, você podia estar ouvindo ao vivo Nicodemos. Vai perder seu tempo me ouvindo em vez de ouvir o Nicodemos? Pensa, você pode ouvir pregadores em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir, gente, qualquer pessoa. E muita gente está pensando assim: eu não estou indo na igreja, mas minha fé, eu estou bombando na fé, eu estou exercitando minha fé demais, porque eu estou ouvindo Nicodemos, eu estou ouvindo, eu peguei ali uma série do John Piper e estou ouvindo em inglês, rapaz, eu estou matando a pau. Você está só consumindo, meu irmão. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é ruim, mas você está exercitando a sua fé, está vivendo em comunhão, está dedicando o seu tempo a Deus, você está colocando em prática, tendo que estar na igreja, tendo que levantar mais cedo, tendo que arrumar todo mundo e vamos para a igreja e encontrar os irmãos e cumprimentar os irmãos e olhar nos olhos uns dos outros e louvar a Deus e bendizer a Deus. Um perigo nos tornarmos só consumidores da fé. Não estou dizendo que você não deve ouvir o Hernandes nem o Nicodemos e me ouvir só nisso. Não, vai ouvir o Hernandes, vai ouvir, vai ser ótimo, mas não deixe de exercitar a sua fé, não deixe de sair de casa, com todas as medidas, não estou falando para você rasgar a máscara e falar: não tem mais corona, não é isso, mas não coloque a culpa para se tornar apenas um consumidor da fé. Pratique a fé. Então, eu disse que seria fiel nos dízimos, eu disse que seria fiel nos trabalhos da igreja, que eu me envolveria, eu disse que seria fiel no cumprimento da palavra. Quando eu fui batizar a minha filha, o pastor disse: você promete levá-la à escola para ela aprender a ler e você vai sentar com ela, coloquei esse banquinho aqui de propósito, você vai sentar com ela e você vai ensinar as Sagradas Escrituras à sua filha. Isso foi um voto que eu fiz. E quantos de nós não temos honrado e cumprido isso? Temos tomado o nome de Deus em vão, porque não temos cumprido o voto que fizemos em nome dele. Quando nos casamos, quantos votos trocamos, hein? Você promete amá-la e respeitá-la na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, com depressão ou sem depressão, até que a morte os separe? Sim, senhor. Vou levar até que a... Ih, meu irmão. E quantos não têm levado isso a sério? Promete ser fiel? Quantos tem lá o adesivo no carro, Deus é fiel, mas ele está saindo do motel com outra, que não é a esposa dele, praticando adultério, tomando o nome de Deus em vão, porque quebrou o voto que fez a Deus de ser fiel. Isso é tomar o nome de Deus em vão, isso aí é quebrar vários, mas também o nome de Deus em vão. Irmãos, tomar o nome de Deus em vão se trata de quebrar os votos que fizemos em nome de Deus, votos que fazem o nome dele conhecido. Quando eu venho à igreja, quando a multidão começa a entrar num prédio, todo mundo começa a olhar, mas o que esse povo está fazendo no domingo de manhã, em vez de ir para a praia, o que esse povo está aí? O povo entrando de terno, calça comprida, hoje é domingo, dia de relaxar, vou lá ver o que esse povo está fazendo, eu já vi isso acontecer. Quando levamos o nome de Deus, quando cumprimos os mandamentos, quando fazemos a vontade de Deus, fazemos o nome dele conhecido. Fazemos o nome dele conhecido. Se trata de cumprir os mandamentos que tornam o nome de Deus conhecido. Já que entendemos o que é tomar o nome de Deus em vão, existe um texto da palavra de Deus que vai me clarear mais ainda. É um exemplo dado pelo próprio Jesus, que está em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, que diz assim: você conhece esse texto, você já ouviu muito esse texto. Esse texto diz assim, Mateus capítulo 7, verso 15 e 23, eu acho lindo esse barulho assim, ó. É coisa maravilhosa. Pode folhear aí, irmãos. Saudade de ouvir isso. Ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E realizamos muitos milagres? Então direi claramente: te conheço? Nunca, nunca vos conheci. Longe de mim, seus malfeitores. Levar o nome de Deus em vão é não fazer a vontade de Deus. É Jesus falando. Jesus é o exemplo do que devemos viver e devemos ser em todas as áreas da nossa vida. Quando questionado, qual é a sua missão? Eu vim fazer a vontade do Pai. Isso é muito amplo, né? É porque é amplo mesmo, é tudo na nossa vida. Fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, ele morreu numa cruz por nós, para que você e eu morrêssemos todos os dias para que ele viva através de nós, para que eu não tome o nome de Deus em vão, para que no dia que eu chegar no céu, ele esteja de braços abertos dizendo: meu filho, vem. E não, que não é seu lugar não. Não, mas eu preguei lá na igreja presbiteriana de Moema. Não, eu participava do louvor, eu não perdi um culto. Você tomou meu nome em vão, meu irmão, você levou meu nome em vão, porque você não tem parte comigo. Você viveu na igreja em vão, você se tornou um membro de uma igreja em vão, porque o seu coração nunca foi meu. E isso é que é tomar o nome de Deus em vão. Aí vem a segunda coisa. No nosso texto, não terá por inocente. Uma tradução literal de não terá por inocente é: não deixarei você escapar do castigo. Não que a nossa tradução não seja boa e não esteja correta, mas ela ameniza, deixa mais leve aquilo que Deus está falando. O que ele está dizendo nesse versículo é: não deixarei você escapar do meu castigo. Aquele que carrega a iniquidade, aquele que vive em vão, não escapará do castigo. não escapará do castigo, não deixarei o culpado escapar do castigo. Há um exemplo claro do que é isso em Êxodo capítulo 34, verso de 6 a 7, quando Deus aparece para Moisés e diz que não vai deixar o culpado escapar impune. Eu não deixarei o culpado passar impune. Você vai falar assim: meu Deus, sobrou o que para nós então? Eu peco todo dia. Eu tento, Batista, eu tento, eu esforço. Deus sabe o quanto eu me esforço para não pecar, mas eu sei que eu peco. Sou culpado. E aí? Arrebentei meio mundo, acabou com a minha vida. Então eu não vou para o céu, porque eu sou culpado. Eu tive uma conversa, eu não vou sentar aqui não, porque depois vai dar uma trabalheira para o Lucas, e o menino não está ali. Mas eu estava sentado aqui, sexta-feira, conversando com um irmão. E ele disse assim para mim: como que eu faço? Eu tenho medo de perder a salvação. Porque nem sempre eu estou cheio de Deus. Nem sempre eu sinto que eu estou fazendo a vontade de Deus. E aí eu leio um negócio desse aqui, ouço o pastor falar, acabou minha vida. Eu estou lascado, o que, que eu faço? Sabe o que eu disse para ele? Eu falei assim: nós somos incapazes de cumprir toda a lei. Somos incapazes de levar, de não tomar o nome de Deus em vão ao longo da nossa vida. Em alguns momentos vamos tomar o nome de Deus em vão. E infelizmente isso vai acontecer. Só que eu creio que Jesus não apenas morreu por mim, como Ele cumpriu a lei por mim. Para que a salvação não seja através dos meus méritos, mas através do mérito de Cristo. Amém. Ele cumpriu toda a lei por mim. Oh, isso é uma bênção. Meu Deus, obrigado, porque Jesus cumpriu a lei por mim. E a salvação não está naquilo que eu faço, mas no reconhecimento de que Ele é tudo. De que Ele fez tudo para moldar, mudar e moldar a minha vida. Amém. A salvação está nele. Então, meu querido, respira aliviado. Você já tomou o nome de Deus em vão? Que eu sei, mas respira aliviado, porque Deus perdoa todos os pecados através daquilo que Cristo fez por você. E lembre-se, Jesus não só morreu por você, Ele viveu por você, Ele cumpriu a lei por você. Nossa, eu até arrepio, gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Tomar o nome de Deus em vão não é falar o nome de Deus em qualquer contexto, não é pronunciar o nome de Deus. Não estou dizendo que isso também não é pecado, tá? Toma cuidado também. Não vai também soltando o nome de Deus aí, a Deus dará, falando de qualquer jeito, não. Quando você professa a sua fé, você faz juramentos. Quando você batiza seu filho, você faz juramentos que proclamam o nome de Deus, que tornam o nome de Deus conhecido através daquilo que você guarda e através daquilo que você cumpre. Quando o pastor impetra a bênção, você está tomando o nome de Deus. E aí o que você tem que fazer no final não é falar amém, porque não importa, o nome está aí. Então, amém, meu irmão, não vai adiantar muito. O que você tem que fazer é misericórdia. Deus, me ajuda a não tomar o teu nome em vão. Eu vou para o trabalho, eu vou para casa, é 3 filhos, é 4 filhos, é trabalho, é conta chegando, o Brasil está em crise econômica, Deus, me ajuda. Eu preciso levar o teu nome a sério. Eu tenho uns pacientes lá que, meu Deus, me ajuda com esses pacientes. Senhor, ó, é isso, meu irmão. Pastor, ó, impetrou a bênção. Misericórdia, Senhor, me abençoa. Me ajuda, me dá força. Eu vou conseguir. O Senhor está comigo. Meu casamento vai prosperar. O Senhor está comigo. Agora, meus irmãos, vem a parte mais dura e mais difícil. Você achou que estava difícil até agora? Piorar um pouquinho. Aplicação, né? Vamos aplicar isso na nossa vida. Ah, como não tomar o nome de Deus em vão? Um exemplo, a gente citou Jesus. Faça a vontade do Pai. Principalmente naquilo que são os votos. cumpra os votos. Chegou em casa cansado, meu irmão, meu penúltimo e último ano do seminário, eu saía de casa às 6 da manhã e chegava meia-noite. A minha filha não estava dormindo, ela estava me esperando para que eu tomasse aquele banho de gato, sabe? Deitasse com ela e lesse a Bíblia com ela. Eu lia a Bíblia com ela. E eu perguntava, e aí, o que você entendeu? Ah, eu entendi isso, aquilo, aquilo outro. Mas o que mais? Tal coisa. Ah, não sei o que e tal. Então, filho, agora nós vamos orar, mas nós vamos orar sobre isso. Você pode até falar o que você quer e tal, mas vamos deixar a Bíblia, a palavra de Deus, guiar a nossa oração. E aí a gente lia lá sobre o Velho Testamento, para menor de 10 anos, tem texto ali que é complicado, né? Pegou o sangue, jogou em cima do povo, estava complicado. Aí tinha coisa que tinha que pular, falou, esse aqui, esse dia aqui, vamos pular duas páginas aqui, porque esse aqui não vai dar essa noite e tal. Eu já pegava aquela Bíblia que não floreava muito não, era o vamos ver mesmo. E aí eu lia com ela e perguntava e mostrava e falava assim, agora ó, é Moisés, abriu o mar, Deus fez um milagre, Deus fez, Deus faz e Deus fará. Então vamos agradecer pelos milagres que Deus fez, Deus faz e que Deus ainda nem fez, mas que a gente sabe que Ele fará. Vamos fazer essa oração, tá? Ensinando a minha filha, ela vai aprender com quem? Com o YouTube? Não vai, meu irmão. Júlia Silva não está nessa pegada. Os youtubers não estão nessa pegada. Quem ensina isso é pai e mãe. Ele não vai aprender na escola dominical. Na escola dominical são 50 minutos. É um reforço escolar que vem de casa, tá bom? Escola dominical não educa. Quem educa é família. A gente só dá um reforcinho, dá aquele empurrãozinho só. Faça isso acontecer na sua casa. Seja fiel à tua esposa, ao teu marido. São votos que fizemos diante de Deus, que fará o nome de Deus conhecido por onde a gente passa. Outro exemplo é o de Abraão, quando Deus diz para ele, se tu uma bênção. Então quando eu sou abençoado aqui na igreja, não é para eu ficar rico, meu irmão, não é para eu não ter problema, é por onde eu passar eu ser bênção na vida de outros. É para eu ser bênção na vida de outros, não importa o que eu tenho para compartilhar. Porque Deus não nos chamou para compartilhar o que está sobrando. Deus nos chamou para compartilhar a nossa vida, para tornar o nome dEle conhecido. É para isso. Então faça, olha o que Deus fez através de Abraão. Aquilo que Deus fez através de Abraão é o plano que Ele tem para fazer através da sua vida. Fez com Abraão, vai fazer com você. Fez com o apóstolo Paulo, fez com o apóstolo Pedro. Meu irmão, esse é o plano de Deus para a nossa vida. Ele quer te usar. Seja bênção de Deus, onde você estiver. Amém. Testemunhe. Satanás, ele quer que enxerguemos a nossa relação com Deus e a nossa vida no mundo de forma equivocada. Em um mundo... Eu estou preocupado com o Brasil. Eu estou muito preocupado com o Brasil. Eu li na internet, num jornal, não vou fazer propaganda porque não estou ganhando nada, mas eu li numa plataforma, num jornal, que as pessoas estão comprando osso. Comprando osso porque não consegue comprar carne. E o Procon lançou uma nota proibindo o açougue de vender osso. Que isso é um absurdo. Que isso é um absurdo. Vender osso. Estou preocupado com o Brasil. Estou orando pelo Brasil. E Deus me chamou para ser testemunha nesse lugar. Num mundo de crise instaurada. Num mundo onde há fome, meu Deus do céu, eu passei em frente à Praça da Sé esses dias, eu achei que eu já tinha visto de tudo, mas aquilo partiu o meu coração. Centenas e centenas de famílias, não é o usuário de droga, não é o alcoólico, não é o alcoólatra, é famílias morando em barraca. Meu Deus, eu nunca tinha visto uma cena daquela. Eu já passei na Cracolândia, já fui em vários lugares. Aquilo me chocou. Eu fiquei horrorizado. E muitos cristãos estão indo na igreja para melhorar a sua vida, porque Satanás plantou uma semente no coração da igreja, foi Satanás e não foi Deus, de que no mundo de fome, nós somos os famintos. Quando o que Deus está dizendo para nós é que no mundo de fome, nós somos o fruto que vai alimentar esse mundo. Deus vai me usar onde eu estiver, por onde eu passar, para alimentar corações destruídos, para restaurar corações partidos. As pessoas precisam conhecer a Deus. E não vai ser através de anjo que vai vir do céu para revelar o nome dele, vai ser através da sua vida e da minha vida, quando testemunhamos, quando somos abençoados aqui para abençoar lá fora. É para isso, irmãos. Compartilhe a sua fé, compartilhe aquilo que Deus te deu, não aquilo que está sobrando. Não aquilo que está sobrando. No mundo de provisão, não somos os carentes, somos aqueles que Deus irá usar para levar alimento, cobertor, a palavra dele, que não é um versículo da Bíblia, é Jesus. Ele é a palavra de Deus, ele é a revelação de Deus. Eu vou terminar com, pode vir, viu? Eu vou terminar com um exemplo. Quando você ouve a expressão enchei-vos do Espírito, o que você pensa? Numa jarra sendo enchida de fora para dentro ou num rio transbordando? Uma jarra sendo enchida, enchei-vos do Espírito. Uma jarra sendo enchida ou um rio transbordando? A gente pensa, pode confessar que você pensa assim, uma jarra sendo enchida. É assim que naturalmente a igreja entende esse trecho da palavra de Deus. Só que o que Deus está dizendo é, enchei-vos do Espírito é transborde da água viva. Deixa Cristo Jesus transbordar de dentro para fora. Ela não está dizendo para você ler a Bíblia, para você encher. Não, está dizendo, seja tão cheio que isso transborde da sua vida. E que ninguém que convive com você vai deixar de conhecer a Deus por conhecer você. Que as pessoas, obrigado, minha irmã, aleluia pela sua vida. Que as pessoas conheçam a Deus, porque levamos o nome dele, não porque falamos do nome dele só. Deus quer tornar o seu nome conhecido através da sua vida, através da minha vida, quando levamos o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que Ele te dê paz. E que você tenha condições de fazer o nome dEle conhecido através da sua vida. Amém. Que Deus te abençoe.